Bom dia. Bom dia. Tá mais animado agora, né? A gente vai acordando conforme vai passando as horas. Eu queria pedir duas gentilezas. Quem está nas laterais, vem aqui para o meio. E quem está no fundo, vem um pouquinho para frente, tirando as senhoras lá que podem ficar. Eu gosto de proximidade. O segundo pedido é que seja uma escola dominical participativa, que não seja simplesmente eu falando aqui e todo mundo, ah, verdade, amém, glória a Deus. Que seja realmente você sentir algo no seu coração, que seja colocado aqui, tanto para o meu conhecimento, quanto para o nosso conhecimento enquanto igreja, amém? Então eu quero pedir para vocês abrirem João 18. O tema da nossa conversa hoje é: O gigante acordou. Essa frase foi bem falada aí durante os movimentos, né? Movimento Livre aí, vamos protestar contra o impeachment. O gigante acordou. E trazendo um pouco esse contexto do movimento, quero trazer para a nossa realidade enquanto igreja, enquanto comunidade, que eu tenho certeza que vai ser bem interessante para nós. João 18, a gente vai ler do 28 até o 40. Todo mundo achou? Amém? Quem achou, amém? Quem não achou, amém? Misericórdia. Obrigado. João 18, do 28 ao 40, diz assim, ó: Então, os judeus levaram Jesus para a casa de Caifás, para o pretório. Era bem cedo e para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Não entraram na residência oficial do governador romano. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: Que acusação trazeis com este homem? Responderam-lhes: Se este não fosse malfeitor, não o entregaríamos a ti. Disse Pilatos: Levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Respondeu os judeus: Não, não nos é permitido executar a ninguém. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando que a morte havia de morrer. Tornou Pilatos a entrar na residência oficial do governador romano, chamou a Jesus e lhe perguntou: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Dize isto de ti mesmo ou dos outros que disseram isso de mim? Replicou Pilatos: Sou eu judeu? A tua nação e os teus principais sacerdotes te entregaram a mim. Que fizestes? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se fosses, os meus súditos combateriam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Perguntou Pilatos: Então, tu és o rei? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes que eu sou o rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouva a minha voz. Perguntou Pilatos: Que é a verdade? Tenho dito isto. Voltou a falar com os judeus e lhe disse: Não acho nele crime algum. É vosso costume, porém, que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Todos começaram a gritar: Este não, mas Barrabás. Ora, Barrabás era um assaltante. Vou pedir para você fechar os seus olhos, a gente tem um momento de oração. Senhor Jesus, nós declaramos que o Senhor é o nosso rei, que o Senhor tem todo o nosso domínio sobre as nossas vidas, Pai. Nós te pedimos agora que, no nome de Jesus, fale aos nossos corações, abra a nossa mente e que possamos ouvir e discernir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Que não seja simplesmente a minha boca aqui neste lugar, mas que seja a tua boca transmitindo a tua palavra sobre as nossas vidas. E que, a partir disso, Pai, nossa vida seja transformada e que possamos transformar o mundo além disso. No nome de Jesus que eu oro, amém. Amém? Esse texto é um clássico. E logo, logo a gente já vai começar a reviver isso no tempo da Páscoa. E logo, logo já vai chegar. Jesus, ele já tinha passado por alguns momentos ali. Ele foi negado por Pedro 3 vezes. Ele já tinha sido preso. Jesus já tinha sido levado a Anás e Caifás. Mas tudo isso que aconteceu, ele não teve uma acusação em si. E nós que somos cristãos, que cremos em Cristo, nós sabemos que Jesus foi acusado o quê? Inocente? Ou não? Inocente, não foi? Jesus tinha algum delito? Não, né? E aí ele vai para Pilatos. Pilatos era o governador do Império Romano na Judéia. Então Jesus estava com um cara grande da autoridade romana ali presente. Ele foi levado até a casa de Pôncio Pilatos. E ali, Jesus tem um momento marcante para nós, que muitas vezes a gente passa por esse texto e não entende o que está acontecendo. Jesus está ali e ele pergunta, primeiramente para os sacerdotes, vocês acusam ele do quê? Aí eles começam a falar, né? E depois, Pilatos começa a conversar com Jesus. E ao conversar com Jesus, ele pergunta, você é rei dos judeus? Aí Jesus responde o quê? Você está dizendo isso de mim? Isso a gente já começa a entender o que está acontecendo, porque uma autoridade romana reconhece Jesus como rei dos judeus. Uma autoridade romana está reconhecendo que aquele ali é grande. Será que a gente tem olhado para Jesus realmente como rei? E eu queria permitir que vocês me dessem a permissão para contar uma história. Ela fala sobre um rei e um reinado. Começa assim, ó. Havia um reinado. Como todo reinado, havia-se um rei. O rei é aquele que rege e coordena a administração da sua nação em vista do bem comum e de harmonia social. Uma nação, bem comum e harmonia social. O modelo de reinado deste rei não era autoritário e absoluto. Seu modelo de liderança era a partir do exemplo. E todos, mas todos o amavam. Mas isso não significava que ele não tivesse momentos mais bravos. Como todo rei, ele precisava defender sua nação de outras pessoas. E ele sempre preparou a sua nação. Ele formou e capacitou os seus soldados para as batalhas quando acontecesse. Um dia, um de seus sentinelas avistou um movimento vindo em direção ao seu reino. Este rei precisava tomar uma decisão rápida. Ele precisava encaminhar os seus soldados para a batalha. A sirene do rei tocou e logo ele se preparou. Ao chegar no portão da entrada, olhou para trás e percebeu que não tinha ninguém com ele. Todos os seus soldados estavam dormindo, enquanto seriam atacados em poucos instantes. Mesmo sendo tão amado por todos, ele ficou sozinho. O rei gritava, tocava a sirene e nada do povo acordar. Sua família estava com ele, gritando e chamando o povo a acordar. O rei triste, ele sempre preparou o povo para este tempo, mas ninguém o ouviu. Mas como ele sempre dizia que iria até o fim por aquele reino, ele abriu o portão sozinho e saiu em direção àqueles que iriam atacar o seu reino. Eles, ao perceberem que o rei estava só, zombaram dele e caçoaram muito. Diziam em coro e alta voz, como uma torcida de futebol, seu reino é uma piada, vocês são um reino falido. O mundo hoje tem olhado para a igreja nesse formato. Eles têm falado que a igreja é uma instituição falida, uma instituição derrotada, ultrapassada. Nós temos um rei, amém? Será que o rei está chamando a gente? Está tocando a sirene, falando, vamos, eu preparei vocês para isso, para esse tempo. E a gente tem ficado o quê? Dormindo? É interessante olhar para isso, como o mundo trata a gente como uma instituição falida, que a igreja está ultrapassada, que a igreja é isso, que a igreja é aquilo. Mas a palavra de Deus diz que nada é palho para derrubar a igreja. Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e o poder das trevas não será? O mundo diz que a gente é falido, derrotado, e Deus fala, vocês são fortes. E isso acontece muitas vezes porque a gente está deixando isso acontecer. Simplesmente porque a gente está dormindo. Pegando essa história do rei, a gente olha e fala assim, será que realmente os soldados não estavam preparados para essa batalha? Estava ou não estava? Se o rei preparou aquele momento? Provavelmente eles estavam preparados. Só que a desatenção deles em estar dormindo deixou com que o rei fosse só. Queria pedir para vocês abrirem Marcos. Marcos 1, 15.
Você falou de estarmos dormindo, né? E eu fiquei pensando que, na realidade, nós não estamos dormindo, mas nós estamos acomodados no nosso berço esplêndido, na nossa zona de conforto, e não queremos sair para o chamado, sabe? Mas tem tanta coisa que nós sabemos e nós não fazemos por viver nessa zona de conforto e nesse berço esplêndido. Mas dormindo eu acho que não, sabe? Porque hoje a igreja, as pessoas, tantos falam da palavra. Nós sabemos a palavra, sabemos o que tem que fazer, mas nós não fazemos em função de não querer sair desse berço esplêndido, né? Dessa zona de conforto nossa. É
isso. Concordo com ela. Acho que eu usei o termo de dormir em referência ali ao reinado. Mas eu concordo que a gente também, a gente sabe o que a gente tem que fazer, mas a gente fica realmente acomodado. E Marcos 1. Verdade. Os apóstolos, né, quando Jesus foi orar ali, eles foram lá e dormiram. E dormiram. Muito bem. Marcos 1, 15 diz assim, ó: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Nós cremos que a igreja é uma igreja que é movida por quem? Pelos homens? Sim ou não? A igreja não é movida pelo Espírito? Nós não cremos nisso? Que a igreja é movida pelo Espírito? Mas será que quando a gente está falando isso, que a gente crê nisso, mas a gente duvida do agir do Espírito quando vemos uma igreja apática? Igual a Deva falou, né? Nós sabemos o que temos que fazer, mas a nossa zona de conforto nos mantém tranquilos, sossegados. Será que a gente não crê que o Espírito nos move, mas a gente permanece acomodado? Nós precisamos olhar para as pessoas como Deus olha para nós. Aí, desculpe a expressão, o bicho vai pegar. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando a gente vai liberar perdão, a gente olha para o próximo liberando perdão como Deus libera perdão para as nossas vidas. Como que Deus libera perdão para as nossas vidas? Ele pega nosso pecado e ele joga onde? No mar do esquecimento. Assim, a gente vai estar mostrando quem é Deus. Assim a gente vai estar mostrando quem é Cristo através das nossas pequenas atitudes. Ah, Renan, mas não é fácil. Não é fácil mesmo. Por quê? O perdão não é nosso. Não uma natureza do ser humano. Perdão é dom divino. Ah, mas eu não consigo perdoar. Então vamos orar para que isso seja quebrado na sua vida. Para que, através de um perdão que eu expressar para o meu próximo, eu possa olhar e falar assim, meu, esqueci. Eu olho para ele sem sentimento algum. Um amor também, sem algo em troca. Hoje o mundo é movido pelo consumismo. Eu vou, eu faço, eu tenho, eu posso, eu quilo, aqui, lá. E muitas vezes a gente fica nesse ritmo de troca. Eu compro esse banco, logo após eu vou querer um banco melhor, um carro melhor, um outro carro, uma casa. Não quero dizer que a gente tem que ficar na mesmice sempre, mas esse movimento do mundo nos afeta também no sentido do amor. O amor com o próximo. Eu vou fazer aquilo pensando que eu vou ter algo em troca. Ou então um amor sem julgamento, em que as pessoas tenham os seus pecados, em que as pessoas tenham as suas limitações, mas que eu possa olhar para ele como Deus olha. Isso a gente, eu tenho falado bastante com os jovens, com quem está perto de mim. A gente olhar para as pessoas sem julgamento. De falar assim, aqui é o seu lugar. Aqui Deus vai transformar a sua vida. Não é lá no mundo sozinho. Não é você sozinho no seu quarto, no vazio, no sentido do vazio, a pessoa se sentir vazia. É com a igreja. Tem um versículo que diz, que eu gosto muito, que fala assim, que Apolo regou, mas o crescimento quem dá é Deus. Nós somos grandes regadores. E Deus vai dando, vai crescendo na vida deles. E nós precisamos tomar posse do que a palavra diz. Nós não falamos que a palavra é a nossa regra de fé e prática? Ou então, num verso mais popular, é o nosso manual da vida? Se a palavra realmente é o manual da vida, realmente é aquilo que nós lemos, que nós cremos e obedecemos, a gente precisa tomar isso para a nossa vida. De olhar e falar assim, uau, que palavra. Então eu vou obedecer. E também um reino é, aparece o reino de Deus quando há cura e libertação. Quando pessoas são curadas e quando pessoas são libertas. Isso também apareceu no ministério de Jesus. Não só simplesmente curas físicas, mas curas emocionais. Eu acho que até a Deva tem mais propriedade para falar nisso, de quantas pessoas no mundo hoje têm cura, precisa ser curada interior. Muitas pessoas precisam. E não é que a igreja tem que estar também nisso? A igreja tem que estar nisso também, inserida em todos os contextos. Qual que era o tema que eu falei? O gigante acordou. Eu tenho também falado com os jovens, que é a realidade que eu tenho ministrado, que seja uma cadeira que a gente arrume num culto de jovens, seja uma carona que o pastor João tem falado no púlpito. Vocês sabiam que a gente está transformando o mundo através disso? Porque, por exemplo, a cadeira, a gente não sabe quem vai sentar ali. E se ele sentar naquela cadeira que eu estou colocando com todo amor e carinho, e Deus tocar o coração dele, ele ser transformado, e lá fora ele vai transformando outro, que vai transformando outro, que vai transformando outro. Deus, Jesus, ele confiou a sua missão na igreja. Ele falou, eu vou, agora vai ser com vocês. Então vão. Autoridade, tô. Eu tô com vocês. Vou deixar o Consolador, o Espírito Santo. Vocês serão movidos pelo Espírito Santo. Vocês têm tudo. Vão. Se ele confiou essa missão em nós, o que a gente tem feito com essa missão? Será que simplesmente nos tem deixado de lado? Ou a gente tem feito realmente? Marcos 1,15. O tempo está próximo. O reino de Deus está próximo. Credes no Evangelho. Será que a gente tem mostrado o Evangelho para as pessoas? Ao ler as cartas apostólicas no Novo Testamento, podemos ver o quanto Deus foi gracioso com a igreja, como Deus derramou e cuidou de cada um deles. Se a gente olhar, ler, nós vemos quanto ele cuidou dos apóstolos. Quantas coisas que você olha na Bíblia e você fala, meu, eles estavam presos, de repente caiu tudo, quebrou tudo, saíram tranquilos. Será que o Deus que estava presente com eles não é o mesmo Deus que está presente com a gente? Será que a gente não pode viver essas coisas mais? Ah, não, foi só naquele tempo. Ou podemos viver? Quem é a nação? O reino de Deus, vamos lá. Quem é a nação? Nós? Segundo IPI, só? Todo mundo? Os cristãos? Muito bom. Todo mundo concorda? São os cristãos mesmo? E qual é a característica quando a gente vê no Novo Testamento dos cristãos? Pequenos cristos? Muito bom. A gente falou um versículo aqui, e que eu senti até meio que assim um desânimo. Eu falei, ah, deve ser porque todo mundo acordou agora há pouco, né? Quando ele pediu para a gente recitar, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando a gente olha para os apóstolos, a gente vê uma alegria contagiante, só de ler. Quantas vezes eu lia, e você fala, nossa, queria ter essa alegria. Paulo estava preso e falava assim, alegrei-vos, alegrei-vos. Eu falava, meu, o meu problema hoje não chega perto do Paulo estar preso lá. Pronto, preparado para a morte, todo mundo querendo passar o facão no pescoço dele, e ele lá, não, gente, ó, falando para os outros, ó, se alegrem, se alegrem. Aí a gente vê pequenos problemas no nosso dia a dia que nos derrubam, que nos deixam para baixo. Isso não é uma característica. Nossa característica é ser alegre o tempo todo. O tempo todo. A nossa vida ela é muito agitada, nós temos muitas coisas para fazer e sempre, sempre teremos pouco tempo para fazer as coisas de Deus. Isso me marca muito porque eu lembro de uma pessoa, quando eu estava sendo discipulado, que é o Rogério. O Rogério sempre falou para os jovens. Ele falava assim, ó, eu tenho tal idade, né? E ele falava assim, eu nunca vou ter tempo para fazer. No sentido do quê? Não que ele não estava fazendo, gente. No sentido assim, cara, vocês jovens que estão falando que vocês têm 20 anos e não têm tempo para fazer as coisas para Jesus, eu tenho tal idade e te falo, você não vai ter tempo. Você vai ter que arrumar um jeito na sua vida, disponibilizar um tempo para isso fazer. E cada um vai fazer do seu modo. Cada um vai fazer do seu modo. Sim. Mas é o chamado, né? O chamado que Deus tem para cada um é o chamado que Ele quer que a gente segue, né? E não é quando a gente fala em chamado, não é só simplesmente pode ser um chamado de profissão. Por exemplo, tem gente que é chamado para ser na simplicidade de um abraço. E tem mesmo. Tem gente que dá um abraço e fala, meu Deus, eu estou sentindo Deus me abraçar aqui. O que nós precisamos entender? Que cada um tem um chamado. Deus nos deu cada um um chamado. E a gente tem que responder esse chamado com obediência. Isso eu tenho visto num livro que eu estou lendo, até trouxe ele, que é do Dietrich Bonhoeffer, Discipulado. Quem tiver oportunidade, leia. Ele fala muito do discipulado, que a questão do discipulado é uma questão para a vida toda. Porque o discipulado, o objetivo do discipulado é o quê? Nos tornarmos parecidos com Cristo. Isso é a vida toda. Eu não posso chegar com 30 anos e falar assim, bom, está assinado o meu certificado de parecido com Jesus. Misericórdia, né? É a vida toda. E essa vida toda a gente vai sendo transformado e moldado. E nesse chamado à obediência, acontece muitas vezes nessa forma, de aperfeiçoamento, de parecer com Cristo. Esse aperfeiçoamento. O pastor Francis Chan, ele diz em seu livro Multiplique, que o poder do Espírito na vida de Jesus provava que o domínio de Deus estava presente. Como que esse domínio de Deus está nas nossas vidas? Será que o rei tem controle das nossas vidas verdadeiramente? Será que nós temos entregado a nossa vida verdadeiramente? Ou tem aquele probleminha? Ai, meu celular, por exemplo, eu não vou dar, não. Ah, não, Jesus, ó. Tô tudo isso, mas esse aqui, eu quero ter o controle. Será que acontece só comigo isso? Ou então a gente fala, tô, tá aí. Aí você vem e pega um pouquinho. Jesus, ó, entrega nas tuas mãos. Mas a gente sempre quer dar um controle, pegar um pedacinho ali, ah, vai por aqui, ó, mais fácil, mais por ali. É ou não é? Abram em 2 Coríntios 5, 20, por gentileza. 2 Coríntios 5, 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como que se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos da parte de Cristo que reconcilieis com Deus. Nós somos embaixadores, somos representantes de Deus. Então, eu tenho feito capelania hospitalar no Hospital Evangélico. E nós sempre tomamos propriedade que aonde a gente coloca a planta dos nossos pés no quarto, nós estamos levando Deus naquele lugar. E isso é nas nossas vidas. Aonde eu vou, nós estamos levando Deus ali. Nós somos embaixadores. E como embaixadores, nós levamos a luz de Cristo. A luz de Cristo. Então, o poder das trevas não é pálio. Não é pálio. Se a gente entender que não é o mundo que contamina a igreja, mas a igreja que manifesta o poder de Deus no mundo, o gigante acordou. E qual é o poder de Deus? Romanos 1, 18, vamos lá. Romanos 16, 17, perdão. Não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação do mundo. De todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Pois nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Qual é o poder de Deus para a salvação do mundo? O evangelho. Romanos 1, 16, 17. O evangelho é o poder de Deus para a salvação do mundo. Nós precisamos pegar o manual e conhecer cada traço, cada vírgula, cada ponto do que fala disso. Porque Deus está falando assim, ó, o evangelho é a dinamite que vocês precisam colocar. Depois que eu vi esse versículo, me deu um estalo assim, e se eu olhar realmente o mover da igreja primitiva, era eles batiam na tecla do quê? Do evangelho. É o evangelho que a gente precisa falar. Um cara que morreu por você, que morreu por mim, morreu por nós, a morte não foi pálio. Ele ressuscitou. E um dia nós vamos encontrá-lo. Eternamente. Esse é o poder de Deus. Em Atos 2,47, fala assim, que Deus dava à igreja aqueles que iam sendo salvos. E eu gosto muito desse versículo porque me faz pensar no quê? Deus dá pessoas. Deus dá pessoas. Mas será que a gente tem estado acomodado? Então Deus vai dar. A gente tem que estar firme, forte, alegre, preparado. Tem uma música que fala que nós somos a nação da cruz. E que fomos salvos pelo sangue de Jesus. E se nós cremos nisso, é isso que a gente tem que manifestar nas nossas vidas. Eu sou a nação da cruz, eu fui salvo. E você também pode ser salvo. Eu tenho vivido uma experiência bem legal assim, com Deus esse ano. Que assim, você olha e fala, são pequenas coisas que você fala assim, como Deus é bom e misericordioso. Uma das coisas foi a questão do... Desde agosto eu venho pedindo para Deus, assim, Deus, me dá a oportunidade de ver meu pai. Me dá a oportunidade de ver meu pai. Porque meu pai mora em Rondônia e, para quem não sabe, ele... Tipo, assim, quando eu estava na barriga da minha mãe, ele foi embora. Então eu vi meu pai uma vez, duas vezes, no teste DNA e em 2010, quando eu fui para Rondônia conhecê-lo. E eu pedindo para Deus, porque me incomodava. Deus, me dá a oportunidade, porque a conversão do meu pai vai ser através da minha vida, do meu amor que eu tenho por ele. Pai, me dá. Mas também muita calma, né? E daí esse ano, de repente, eu recebo uma mensagem da minha tia, no meio da semana, Renan, estamos em Londrina. Falei, minha tia sempre vem para Londrina, né? Ela sempre faz algum exame aqui e tal. Seu pai está aqui, ele quer te ver. Falei, glória a Deus, né? Olha Deus respondendo. Outra ocasião, foi a questão que, um dia antes de eu ver meu pai, eu falei para Deus assim, Deus, das coisas que eu coloquei, eu falei, Deus, eu queria ter oportunidade para conversar com tal pessoa. E também falei, Deus, eu estou com umas ideias malucas para a sala dos jovens, e eu preciso de recurso, Deus. Ajuda aí, manda aí. E aí na sexta-feira eu acordo de manhã, vou entrar no WhatsApp, no grupo dos jovens, a pessoa que eu estava pedindo oportunidade para Deus, ela sai do grupo. Aí você fala, poxa vida, que triste, né? Eu falei, nossa, glória a Deus, né? Era a oportunidade que eu precisava para falar com essa pessoa. E a terceira e a outra coisa foi quando eu fui ver meu pai, abracei ele, né? E aí, pai, tudo bem e tal? Aí ele, não te dei nada de Natal. Pô, fazia 6 anos que eu não via meu pai. Tipo, faz 6 anos que você não dá nada de Natal. Mas era algo preparado por Deus, né? E daí ele deu dinheiro, aí eu guardei, né? Aí depois fui ver. Era? Quanto? Eu precisava para comprar o que eu precisava comprar para a sala dos jovens. São pequenas coisas que você faz, que você vai vendo, cara, como Deus é bom. Como Deus é bom. Mas você fala assim, Renan, você estava vivendo do mesmo jeito? Não. Eu tomei um posicionamento de final de ano muito sério para a minha vida. No sentido do quê? Para mim, o que sempre me afastava, assim, no sentido das prioridades de Deus, de ler a Bíblia, de orar mais, era questão de Netflix, televisão e filme. Netflix, eu sou apaixonado por filme, seriado, tudo. E daí, eu falei assim, não, Deus, aquelas promessas final de ano, sabe? Aquelas promessinhas que você até coloca aí nos vasos. Falei, não, Deus, ó, seguinte, esquece Netflix. Eu tô morrendo de vontade, tá, gente? Tá difícil. Esquece Netflix. E eu quero mais ler, eu quero ler a palavra, ler mais livros, orar mais. E eu tenho vivido esse posicionamento. E eu tenho visto a resposta de Deus para a minha vida, através dessas atitudes. Eu tenho visto, pô, tem tomado um posicionamento de ter mais relacionamento com Deus, e ele está respondendo, falando, ó, você está fazendo? Eu estou com você, estou te ouvindo, vai. Isso é muito bom. Mas o que eu quero dizer através desse exemplo e testemunho? O que tem muitas vezes nos segurado para que coisas simples como essa aconteça? Será que a gente está tudo bem assim? Ou tem alguma coisinha que a gente pode mexer? É a zona de conforto, né? Pô, acho que isso aqui dá para a gente fazer diferente. Eu acho que isso aqui eu posso fazer assim. Tem um outro livro que ele fala sobre os desafios da liderança cristã. Aí você fala assim, pô, esse livro é para líderes, né? Leiam, por favor, leiam. Ele fala de todo problema que o cristão tem. O que é? O desânimo, a disciplina e outras coisitas mais, que daí fica a curiosidade para ler o livro. Mas principalmente esses dois, desânimo e autodisciplina. E é verdade ou não é? Vou ler a Bíblia, aí você senta. Não, senta, não está confortável. Aí você vai, eu vou deitar. Aí você está aqui, de repente, sua Bíblia está na cara, porque já caiu, né? Ou então você lê um versículo e cansa. E ele trata muito gostosamente esse tema do desânimo. E que é uma coisa que a gente tem que estar vencendo. Ou então a questão da disciplina. De ser disciplinado em estar fazendo as coisas. E é muito, muito legal. O John Stott é fantástico, né? Que nós possamos responder a Cristo. Responder tudo isso que nos foi colocado. De saber que Deus fala assim, eu confiei a minha missão sobre vocês. Então vão. Vão. Seja numa cadeira, seja num abraço, seja na tarde da alegria, ou então em outros movimentos que a igreja quer fazer. Que realmente, no nosso trabalho, quantas vezes a gente vê a pessoa triste e a gente fica travado para dar um abraço na pessoa? Isso a gente tem que, meu, lançar por terra. A gente tem que falar, Deus, me ajuda a abraçar. Me ajuda a abraçar. É a nação da cruz. É um Deus que se transformou em forma humana e abraçou o mundo. Era movido por compaixão. Era movido por esse sentimento de falar assim, vem. Porque se isso acontecer, se todos os cristãos tiverem essa mentalidade de um amor sem julgamento, de um perdão, o mover de Deus sobre as nossas vidas vai ser intenso. E aí, o bicho vai pegar. Eu queria pedir para o Rafa fazer um pouquinho diferente o formato da escola dominical. A gente vai cantar uma música. Uma música que nós estávamos em outro evento e a hora que a gente começou a ouvir, eu falei, Rafa, tira essa música. A gente vai tocar na escola dominical. Porque é uma música que fala muito com essa questão. Que você preste bastante atenção na letra. E que deixa Deus falar na sua vida.
Essa música, ela é um pouco antiga já. Eu confesso que... fui pego de surpresa, na verdade eu não fui pego de surpresa. Na semana passada a gente ouviu essa música e ela é uma música muito intensa. E eu fiquei tão apegado à primeira parte dela que eu ouvi muito mais a primeira parte. E quando eu fui ouvir ela inteira, eu percebi que eu não conhecia. Então eu vou ter que colar aqui para cantar a segunda parte. Mas dentro do que o Renan estava falando, o refrão dela fala assim... essa versão que eu te passei está errada, viu? Estou confirmando aqui agora. Tudo deixamos por ti para cumprir teu chamado. Não temos outra razão mais cumprir teu chamado. Chamados para viver ou morrer, mas cumprir teu chamado. Então, dentro que o Renan tem, estava ministrando, a única palavra que vinha na minha cabeça, deixa eu erguer um pouquinho aqui, que eu sou um pouquinho alto. A única palavra que vinha na minha cabeça é renúncia. Acredito que tudo que aconteceu na sua vida nesse ano foi ligado à sua decisão de renúncia. E basicamente o que essa música está falando é a renúncia que os discípulos tiveram e aplicado para a nossa realidade, a renúncia que a gente tem que ter todos os dias para realmente aplicar esse evangelho que pode mudar a realidade, que o gigante acorde e que a nossa realidade seja mudada através disso. Eu vou tentar colar aqui porque está pequenininho.
Pra nos aplaudir, desde o início chamou-nos para um caminho sem fama. Quando ouvimos sua voz dizendo seguir após mim, nossas redes deixamos pra trás, seguindo ao Mestre em paz. Nossas redes ficaram jogadas lá, contando uma história que poucos acreditariam. Pescadores sem pensar escolhem seguir a Jesus, sem saber se alguém ganhar. Dispostos a homens salvar, nós dissemos tudo, deixamos por ti, pra cumprir teu chamado. Tal qual um rio que corre pro mar, pois as águas não voltam atrás. Seu chamado nos deu paz, então decidimos seguir por causa do amor que mostrou, pois por nosso nome chamou. Respondemos tudo, deixamos por ti, pra cumprir teu chamar. Não temos outras razões, mas cumprir teu chamar. Para viver ou morrer, mas cumprir teu chamar.
Para cumprir o teu chamar, é tempo de avançar. Amém? É tempo de avançar. E acho que nada mais oportuno, né, de falar do reino de Deus diante de um tema anual tão forte e de uma semana, né, tão intensa. A gente tem falado dos 12 cestos cheios e quem não está tendo a oportunidade de vir, tenta vir, por favor. Deus abençoe, gente. Um bom domingo maravilhoso. E como o pastor João sempre faz, não deixe de ir embora sem abraçar 1, 2, 3, 5, 10 pessoas. Deus abençoe.